Queria Salmo 113, vou ler apenas os versículos de 1 a 3, pois nós complementamos numa segunda rápida pregação. Hoje veremos até o versículo 3. Diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O nome da pequena pregação é Gabando Deus. Gabando Deus. Primeira coisa que me chamou a atenção, quando ele diz Aleluia, louvai alguma coisa do Senhor. Ele não diz filhos do Senhor. Ele não diz salvos pelo Senhor. Seria totalmente aceitável um filho louvando ao pai. Você é filho do Senhor? Sou. Louve seu pai. Está certo. Você é salvo pelo Senhor? Sou. Pois louve seu Salvador. Mas um servo ou um escravo louvando ao amo já não é tão natural. Um servo louvando o patrão não é tão natural. Até que existe, mas é raro. O normal é o servo ter raiva, falar mal, ter inveja, querer dar o troco, querer se vingar do chefe, do patrão. O relacionamento geralmente é tenso entre um servo e o senhor, o empregado e o empregador, o que serve, o que obedece e o que manda. Quando muito, convivem em paz. Mas louvar mesmo e elogiar existe, mas é raro. E sendo raro, chama a atenção aqui. E essa passagem mostra a naturalidade com que o salmista diz: Você é servo do Senhor? Você é escravo? Porque no original não tem diferença entre servo e escravo, é a mesma coisa. Aliás, eu queria dizer mesmo, era escravo, porque a noção da época era mais para o escravo do que alguém que é assalariado, com bolsa de carteira assinada, nem pensar. Então era outro tipo de relação. Quando li o nome, a ideia era do escravo que pertencia ao senhor, era propriedade do senhor, como a escravatura era, como vocês bem sabem. Então, o salmista diz com muita naturalidade: você é escravo do Senhor, de Deus? Sou. Louve-o. Mostrando que é algo, deve ser algo natural, porque os padrões desse senhor são completamente diferentes dos padrões do mundo, padrões esses que causam tanta tensão entre, como já falei, o servo e o senhor. Ele se identifica como servo de Deus, espontaneamente o exalta e ainda nos exorta a fazer o mesmo. E curiosamente, nós que somos crentes, filhos de Deus, salvos por Deus através de Cristo, mas também somos servos e escravos. Sabemos que somos, nos sentimos assim. E não achamos aqui uma ordem meio desagradável, como chegar para um empregado ou um servo e dizer assim: louve o seu senhor. Espera aí, minutinho, eu posso obedecer, eu posso aqui ter, ser uma pessoa responsável, mas elogiar, sair por aí elogiando, exaltando o meu senhor, vou nada. Para nós, não. Tanto faz. Ao exortar para louvarmos a Deus, tanto faz dizer: você que é filho de Deus, você que é salvo por Deus, você que é servo de Deus, tanto faz, para nós está tudo bem. Qualquer que seja a nossa relação com Deus, para justificar louvá-lo, está beleza. Porque para nós é muito bom louvar a um Pai maravilhoso, a um Salvador maravilhoso, a um amo maravilhoso. Tudo o que se relaciona com nossa comunhão com Ele é bom, é agradável. Então eu vou louvar, seja como filho, como salvo, como servo, seja como for. Nós gostamos de louvar. Deixa eu dizer de outra forma. O crente saudável deve gostar de louvar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Quando o nome de Deus deve ser bendito? O tempo todo. Onde? Na terra, na lua, em Marte, Plutão, nas galáxias, na criação inteira. Ou seja, todos os homens deveriam bendizer a Deus continuamente. Continuamente. De maneira inversa, não deve ter um tempo em que o nome de Deus não deveria estar sendo bendito nesta terra. Um louvor sem pausa, todo tempo. Mesmo nos momentos que não entendemos por que Deus agiu daquela forma conosco, ou tem agido na última semana, no último mês, no último ano, na última década, não entendo bem, mas não importa. Louve ao Senhor. Será que todos os homens, o tempo todo, estão fazendo isto que o salmista diz que deveria fazer? Claro que não. Em nenhum dos dois sentidos. Primeiro, todos os homens. Muito longe disso. A maioria é incrédula, a maioria é rebelde a Deus. Aliás, todos somos pecadores, mas desses todos, muitos, a maioria, como falei, continua só no pecado mesmo, rebelde a Deus, longe. E se pelo menos ficassem calados, não, eu não louvo, não falo mal, mas não louvo, mas não falo mal. Vou ficar pelo menos quieto. Mas não é. A maioria fala mal mesmo. Acha um pouco não louvar a um Deus desse e ainda fala mal, critica, julga, condena e tratam a Deus de uma maneira muito desrespeitosa, blasfemam contra Ele. Infelizmente, este é o mundo, vocês sabem bem disto. E segundo, em todo o tempo. Ora, se uns não louvam nunca, claro que não vão louvar o todo o tempo. Então, quando se fala em todo o tempo, agora vamos pensar em nós, os filhos de Deus, mesmo ainda pecadores, mas que fomos feitos filhos de Deus pela fé em Cristo. Ok, então nós já estamos incluídos na minoria que louva a Deus. É, ótimo, graças a Deus. Mas minutinho, e o tempo? Como é que fica o tempo? Agora e para sempre, o tempo todo. Infelizmente, não fazemos isso o tempo todo. Cada um de nós deve ter passado por períodos, às vezes longos, sem arrancar do íntimo um só louvor a Deus. Não, pastor, mas eu vou ao culto toda semana, pelo menos domingo à noite eu estou lá. Mas eu canto, nunca notou, não, eu canto alto. Eu vou repetir. Deve ter momentos em que cada um de nós passa um longo tempo sem arrancar do íntimo um só louvor a Deus. O que, que eu quero dizer com isso? Que você pode estar no culto com os olhos deste tamanho, o pregador, Bíblia aberta, cantando alto, que todo mundo ouve, e não está arrancando do íntimo, não é da boca. Claro que do íntimo tem que passar pela boca, não dá. Para as pessoas ouvirem, tem que passar pela boca, mas pode ser enganoso isto. Você está apenas falando e cantando altíssimo, lindamente afinado, tudo, e não está arrancando do íntimo um só louvor a Deus. Então, não estou falando aqui, neste contexto, do louvor em voz alta, que é bom e muito louvável, mas não se deixe enganar. Estou indo aos cultos, estou cantando, aliás, eu canto até num especial na frente, lá na igreja, ótimo. Mas você pode estar fazendo tudo isso sem arrancar um só louvor do coração para Deus. Tempos de sequidão de alma. Quer um bom termômetro para medir a sua espiritualidade? Como é que você anda? Verificar a sua vontade de bendizer a Deus. É um teste interessante, gente. Interessante. Quando foi a última vez que você sentiu brotar dentro de você? Repito, não é necessariamente cantando na igreja, nem até mesmo orando, pode orar mecanicamente. É uma vontade espontânea que surgiu dentro de você e pode não ter nada a ver com culto, nada a ver com estar fechado no seu quarto orando, nada a ver com isso. De repente, no meio do trabalho, você com a caneta na mão ou o teclado na ponta dos dedos, vem uma vontade de louvar a Deus. Você não explica nem porquê. Às vezes explica, porque vê um passarinho passando pela janela, ou não, não importa, mas vem lá de dentro. Qual foi a última vez? Bem diferente, né? De dizer, quantos cultos você tem ido, quantos livros tem lido, tudo, que faz parte, mas é muito mais profundo o louvor a Deus, do qual o salmista está falando aqui. Alguns fatores nos roubam a vontade de louvar e bendizer a Deus. Problemas no dia a dia, aproximação demasiada com o mundo. Esse é um esfriador potente de vontade de louvar a Deus. Quanto mais perto do mundo, menos vontade de louvar a Deus. Claro, porque o mundo mais lhe afasta de Deus. As coisas que desagradam a Deus, as coisas pecaminosas, as coisas que você sabe que não o agradam. Dinheiro é um perigo. Dinheiro na mão para você se sentir dono do mundo e afastar a sua vontade de louvar a Deus. Sensualidade, quando está muito à flor da pele, é um perigo também. Trate disto com Deus. Uma coisa é certa. Cada vez que você não sentir vontade de bendizer ao Senhor, saiba que você não está bem. Uma semana que eu não louvo a Deus do coração. Você não está bem. Agora, o fator tempo aqui no versículo 3, ele acrescenta a questão do espaço. Eu já tinha comentado também em todo lugar. Mas do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha falado agora e para sempre. A primeira ideia é que quando ele fala do nascimento do sol até o ocaso, está falando em tempo também. Do tempo que o sol nasce até o tempo que o sol se põe durante o dia inteiro. Não é. A ideia aqui é do nascente ao poente na terra. É uma maneira, é como se hoje nós disséssemos assim, do norte ao sul. Todos louvem a Deus, ou seja, todo mundo, em todos os lugares. Então, o versículo 3 fala exatamente disso. Não é tempo, é espaço. Do nascente do sol até o poente, na terra inteira. Não fique ninguém em lugar nenhum, em tribo alguma, em povo nenhum, em cabana nenhuma, nada. Não fique ninguém sem louvar a Deus. Curioso isso. Gente de todas as nações, inclusive o Brasil, claro. Às vezes a Bíblia deixa certas áreas meio vagas, até alguns ensinos, daí vem as grandes discussões teológicas e tal, porque a gente não consegue mais detalhadamente, a Bíblia só vai até certo ponto. Mas quando Deus quer ser preciso na sua palavra, Ele sabe. E um dos pontos em que Deus é muito preciso, e eu vou dizer outro termo além de preciso, é insistente na sua palavra, nessa questão de louvor ao nome dele. Observe a quantidade de vezes que a Bíblia manda que Deus seja louvado. Anjo manda, recomenda, exorta que Deus seja louvado. Quem fez a Bíblia foi o próprio Deus, através dos escritores que ele inspirou para isso. Então, na realidade, é ele que está dizendo, me louvem. O tempo todo, me louvem todos os povos e nações e línguas e tribos da terra. Me louvem. Ele gosta de ser louvado. Isso é muito claro na Bíblia. Esse aí não tem discussão, esse ponto teológico aí. Se Deus gosta de ser louvado, se convém louvar a Deus, se é bom exaltar a Deus. Sim, o máximo que você puder. O máximo. Exaltar, louvar dentro do seu coração. E não confunda louvar com apenas cantar hinos e corinhos. É muito mais que isso. Inclusive, de uns 15, 20 anos para cá, que é um mal isto, a palavra louvor virou praticamente sinônimo de cantar na igreja. Vai ter culto de louvor. Vai ter louvor. Ah, quem é o chefe do louvor aqui na igreja? Um perigo isto. Notei isso desde o comecinho. Começou a se repetir muito. Eu digo, tem uma coisa errada aí. Porque louvor é muito mais do que aquele chefe reunir os músicos e dirigir os cânticos. Isso é louvor, sim, pelo menos aparentemente, da boca para fora. E espera-se que tenha vindo do coração. Ótimo! Não é errado dizer esse grupo é um grupo de louvor na igreja. É muito pobre. O que está se chamando de louvor é muito pobre. Não é só isso, louvor. É muito mais do que isto. Eu sou contra, inclusive. Aqui pretendo não ter nunca um título chamado assim, o grupo de louvor, o chefe do louvor da igreja. Não, vai ser de uma adoração musical, alguma coisa. Quero até bolar um termo que a gente encontre, mas a insistência disto dá a entender que você está louvando continuamente a Deus, porque você está cantando junto com um grupo de louvor, e não é, obrigatoriamente não é. Você pode passar o dia cantando, você não pode passar o dia cantando, vá cantar dentro do ônibus, o pessoal vai achar esquisito, cantar assim alto, vão pedir para você sair, vão telefonar logo ali para a polícia ou para sei lá para onde, tem um camarada aqui muito esquisito. Então, você não pode passar o dia cantando no emprego, mas você pode passar o dia louvando a Deus no seu coração. Dentro do ônibus, no emprego. Está vendo a diferença de cantar e louvar? É brutal, é enorme. Quero finalizar com uma observação interessante, que eu não sei se os mais perceptivos aqui perceberam, que até agora o que eu disse não tem nada a ver com o título. Gabando Deus. Mas foi de propósito que eu deixei para o fim para ver se fica bem na sua cabeça. É o seguinte, o verbo hebraico, traduzido aqui por louvar, uma vez, duas vezes, três vezes, três vezes. Este verbo também tem o sentido de gabar. Louvar, o bem dizer, é falar bem, é gabar alguém. Alistar qualidades de alguém. Isso é gabar. Não sei se você já havia pensado nisso, mas louvar a Deus é o mesmo que gabar a Deus. Olha que espetáculo de Deus. Isso é louvar a Deus. E se gabar dele, são dois sentidos que tem o nosso verbo gabar. Gabar alguém é falar bem de alguém. E se gabar de alguém é você estar gabando a você próprio pelo relacionamento que você tem com alguém. Pai, eu sou assim com o governador. Então, eu estou me gabando do governador, da minha amizade com o governador. Não estou gabando o governador. Mas se eu digo, o governador é um homem sério, trabalhador, então eu estou gabando o governador, independente da relação que ele tem comigo. São coisas diferentes. Mas se complementam. No caso de Deus, eu usaria as duas formas, os dois sentidos, em que louvar a Deus é gabar Deus pelo que Ele é, independente da relação dele com você, mas você sendo filho dele, não consegue gabá-lo sem dizer, minutinho, peraí, olha, sabe esse Deus aí que eu estou gabando aqui, direto, meu pai em Cristo, conhece o Salvador que eu tenho? Então, o crente deve misturar as duas coisas de uma maneira muito natural, ele gaba a Deus e se gaba de ter Deus como pai. Deixei por fim essa observação para que você grave bem. Eu vou gabar a Deus, para mim mesmo. Que coisa linda, olha essa criação, olha que sol bonito, olha que chuva bonita, olha. E vai gabando, falando dele, para você mesmo, de dentro do seu coração. Aí começa a se gabar dele, Senhor, tu és meu pai, que coisa maravilhosa. Aí mistura as duas coisas e você vai ter um tempo muito gostoso entre você e Deus, só os dois. Agora, chega aqui no culto e quer gabar Deus pelos hinos, gabe, fale, cante alto, bem audível, beleza. Não quero condenar absolutamente a ideia do louvor externo, conjunto, coletivo. Não, não. É só a questão de que uma coisa deve estar acompanhada da outra. Não interessa, não vale um louvor de boca se não vier do coração. Até irrita Deus. Nem cante. Está amargo com Deus, não quer nem louvá-lo, nem cante na igreja, é melhor, que quietinho lá, porque não agrada a Deus, só agrada se vier do coração. E quando vem, como agrada a Deus, nós nos alegramos e achamos extremamente agradável a nossa alma gabar esse Deus Criador maravilhoso e nos gabar, mesmo sem motivo próprio, mas pela graça. Que nos alcançou, a graça dele e nossa salvação em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, digno de ser gabado, que possamos ser mais constantes nesse gabar, nesse alistar de virtudes tuas, em arrancar do coração brados, mesmo mudos, sem voz, mas brados quentes, de paixão a ti, de amor, de de dependência, de gratidão, que nós nos exercitemos mais, Senhor Deus. Tu não deste a um boi a capacidade racional de te gabar. Não deu. Ele te gaba e todo o universo te gaba pela própria existência em si. Como olhamos para uma estrela e dizemos que Deus belo e poderoso. Mas a estrela não está dizendo nada por si só. Mas nós temos esse privilégio como criaturas feitas à tua imagem e semelhança. Então, que aproveitemos largamente este privilégio que temos de te louvar, não só pela nossa existência como os animais e as coisas inanimadas, mas pela nossa inteligência, pelo nosso raciocínio, nossa mente. E que sejam louvores realmente racionais, inteligentes no sentido de que têm sentido, têm lógicas e também cheios de fé. Quando eu digo lógica, não quer dizer que entenda cada detalhe, mas que se sinta bem em aplicar a sua inteligência e a sua mente para aquilo, para esta tarefa bendita de te louvar e te louvar e te louvar. Que nós exercitemos isto abundantemente, em termos pessoais e em termos coletivos também, para o teu agrado e o nosso crescimento e a nossa alegria em Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.